Episódios 7 ao 9 da segunda temporada de Rikekoi. Eu sou o Thunder e a melhor coisa de Rikekoi é não falar sobre a ciência do amor.
Aqui é o Maurício e, ironicamente, quando eles estão abordando ciências humanas de forma indireta, eles estão fantásticos.
Pois é.
Porque é ciência humana. Vai. Altos estudos antropológicos aí.
Cara, não tô nem brincando. Teve. Dava pra se aprofundar bastante, né? Mas é aquele negócio. Tá. Às vezes ele se aprofunda em coisas esquisitas demais, outras em coisas muito assertivas e ele quer correr uma bagunça. E sabe o que é pior de tudo? Eu gosto quando ele é uma bagunça e quando ele não quer propor segmentos. Tipo, ele não vai seguir o plot que ele definiu e, tipo, vai tentar isso, fazer isso ser gradativo. Não, é legal quando ele pega e faz uma fórmula mais episódica. E é isso que ele tá fazendo e é isso que tá dando certo. Porque ele tá acertando muito em conversas, ele tá acertando muito em referências e principalmente desenvolvimento de personagem que eu nunca esperei algo parecido com o que a Kanade entregou pra gente nesse arquinho dela, nesse passado dela. Rikekoi, no arco da Kanade, foi muito assertivo. Ele fez...
Acho que tá sendo ainda, né? Não acabou ainda.
Então, é que ele deixou de lado, né? Ainda tá acontecendo, mas esse passado dela é digno de Oregairu. Tipo, o que ele trouxe aqui...
Eu não vi o 10. não sei como eles continuaram
não,
isso
não,
no 10,
não.
Mas...
O 10 foi outra coisa. O 10 foi da aluna do Yukimura.
Mas eu reformularia a sua frase. Eu não diria que Rikekoi fica melhor quando eles... se focam em coisas episódios. Eu diria que ele fica melhor quando eles largam o casal principal e vão fazer coisas com os outros personagens.
Pois é.
Tipo, o problema é que os dois personagens principais, eles truncam a obra de um jeito extremamente complicado. Uhum. Mas se você olhar o que tá à volta deles, Rikekoi consegue fazer um desenvolvimento e algumas coisas bem interessantes. E uhum. A questão da Kanade surpreendeu pelo nível, pela consciência, pela complexidade do que tá falando, pelo como bem ele tá falando de alguns assuntos. Mas eu não sei se eu considero isso episódico, porque por mais que não seja contínuo, né, um plano-sequência contínuo e vai episódio, é uma coisa que tá constantemente e seguindo de forma linear na história.
Ele tá, mas é aquele negócio, né? Rikekoi deixou de cantinho e foi acessar só agora. E não é como se isso tivesse concomitante com a narrativa, vamos dizer assim. Tipo, eles deixaram a Kanade de lado pra focar em trocentos outras coisas e depois ela voltou. E até me corrigindo aqui, não foi no episódio 7. O episódio 7 setou aquele grupão de encontro. E,
isso.
Putz, vamos começar daqui?
Foi o começo do problema.
Sim, foi o começo do problema, mas é aquele negócio, o Rikekoi fazendo as hipérboles malucas deles pra... Eu entendo, é anime, mas dá pra tratar coisas assim. Ou você abraça o megalomaníaco, ou você faz episódios incríveis, como o episódio que contou o passado da Kanade. Aquilo lá, pelo amor de Deus, eu tô hiperventilando ainda. Mas ele ainda vai nesse negócio de vai pra cá, vai pra lá, mas aqui é bom porque, tipo, não tem aquele negócio de, ah, preciso provar o amor. Não, vamos pegar a temática do amor, ampliá-la, fazer um teste meio cringe.
É um teste de... Você pega um estatístico e manda ele fazer um teste... Um estatístico que trabalhou a vida inteira com ciências exatas e manda ele fazer um teste com o pessoal de ciências humanas. Uhum. Eu acho que eu consigo enxergar algo desse tipo acontecendo.
Sim,
porque...
Sim.
O princípio estatístico tá certo.
Uhum.
O princípio estatístico tá certo. Você quer testar uma hipótese. Você vai fazer um ensaio. Você quer testar uma hipótese ou então, no caso ali, ele não tá querendo testar nada. Ele quer avaliar um fenômeno. Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar esse fenômeno repetidas vezes e tentar entender o padrão dele. Uhum. Beleza? Ele quis manter o fenômeno o mais parecido possível, né? Diminuir, fazer o que a gente chama na estatística de controle local. diminuir a interferência de fatores externos.
Uhum.
Complexo para o que ele está se propondo. Uhum. Existem outros mecanismos de se fazer isso de forma mais controlada.
Uhum.
Mas temos anime. Mas ele foi. Então ele fez toda essa parte de repetição, de certa forma aleatorização, e fez controle local, os três princípios da experimentação.
Uhum.
Então, em tese, ele está certo. Agora... Existem outras nuances, assim, quando você está fazendo experimentação, principalmente quando você está fazendo experimento com um ser humano,
uhum,
que você tem que avaliar conjuntamente. Eu, esse experimento dele dificilmente passaria no comitê de ética, inclusive.
Qualquer comitê, cara. Porque, assim, eu entendo eles criarem toda essa premissa para não falar necessariamente sobre o experimento de uma forma mais técnica. Tanto que eles até aprimoraram aqui e usaram um casal como um outro contraponto. Uma tsundere e o cara calmão. Você tem a cara D, uma garota indecisa e o cara que parece uma boa praça. Aí você tem Yukimura e a... Nossa, esqueci o nome dela. A Rimuru, tipo, pra você fazer esses dois nerds de ciência. Você coloca o Toro... Ah, o Kasma lá, o cara que... o dublador Kasma ali e a waifu 2D dele. Então, tipo, você meio que vai criando uma série de estereótipos pra você dar essa diversidade. Mas a conversa é muito mais sobre a desenvoltura de casal do que, de fato, uma visão mais estatística, uma visão mais técnica em cima disso. Eu até entendo.
Não, é a piada. O negócio vai pro caralho ali no começo.
No começo
o negócio já...
deslancha. Então, assim, eu acho legal porque aqui ele meio que dá muito mais a teoria do que mostra a prática. Ele cria um conceito, mas ele não tava aplicando isso de forma certa, né? De uma forma coerente. Então,
isso aqui serve mais pra ser um estopim pra desenvolvimento futuro da trama.
Tipo, isso.
Fizemos aquele fatídico episódio 6, em que o anime acabou, mas não acabou. Precisamos continuar de alguma forma. Então, vamos criar uma nova base.
Uhum, uhum. Não é nem base, porque agora não tem base nenhuma. Tipo, literalmente cada personagem tá fazendo uma coisa diferente e seguindo essas trilhas de forma até paralela, sabe? Porque a Kanade tá com o desenvolvimento dela quanto ao passado que ela tá confrontando mais uma vez. Você tem o Kosuke, que ele tá meio que se achando nas pesquisas dele, só que não muito, né? Porque é o que a gente falou antes. Pô, se ele vai fazer uma pesquisa sobre o amor otaku, ou vai colocar parâmetros científicos na pesquisa otaku dele, porra, ia ser incrível. Mas não é isso que tá acontecendo.
Ia ser... é aquele momento que ele quer... É o momento que ele quer coisa, sabe que ele pode fazer um negócio fantástico, ele tem os elementos pra fazer um negócio fantástico, mas ele não deslancha tão além do que ele podia ser. Ainda mais tratando do Japão e estudo de fictossexualidade, digamos assim. Porque o estudo do amor otaku, até tinha perguntado pro Thunder hoje, agora, pouquinho antes do chá, da questão de imagens e tudo mais, pra botar nas referências, inclusive. Como sempre, chá de Rikekoi, as referências estão lá pra quem quiser ver. Porque a história de como isso foi se desenvolvendo, depois, se quiser, a gente, quando for o episódio mesmo, do cara, não, agora vamos fazer minha pesquisa sobre o waifu T2D, mas a história de como isso se desenvolveu na cultura otaku é fantástico, e leva você ver como alguns conceitos foram mudados e de onde vem essa história do ranço pelo otaku, e de certa forma, como Rikekoi... Eu vi, repito isso todo o chá de Rikekoi, mas nesses episódios está cada vez mais claro. O Rikekoi está, sim, querendo desconstruir alguns parâmetros. Ele é eficiente nisso?
Muito!
Mas ele está tentando!
É delicado demais conversar sobre determinadas coisas que você vai ter que colocar alguns pontos nos is que vão incomodar e vai, de fato, criar a desconstrução da forma correta. Mas ele que coisa não tem o tom pra isso.
Quer dizer... Ele tá tentando.
Isso que é o foda, cara, porque assim, eu não quero pular muito o episódio 7, mas eu preciso falar do passado da Kanade e como isso muda muita coisa. Tipo, você quer falar mais?
A gente nunca segue ordem nessa desgraça, vai. Então, caleidoscopia.
Ok, eu quero entrar nesse parâmetro do passado da Kanade e como eles construíram essa personagem. Velho, vai tomar no cu. Tipo, o que eles fizeram com ela? Cara, eu nem lembro qual episódio foi. Peraí.
Foi tanto o 8 quanto o 9, porque acho que o 8... O 7 foi a questão do trauma, tipo, dela... A gente sabia que tinha coisa com esse professor, daí isso. O 7 é o gatilho. Pro 8, ela ter aquela conversa truncada com a Rimuru, que aquele negócio da Rimuru gosta, não gosta dela, e aquela explicação do nada, e o confronto de o que é normal. Pra no 9, a gente ter, acho que, o flashback em si.
Sim. É, porque no 8 também ele tem uma parte do flashback que mostra ela quebrando o ombro dele. Do professor. Mas o que eu quero seguir nessa trilha, basicamente, né? Cara, o que eles fizeram com a Kanade aqui é absurdo. Em âmbito de roteiro, eu não esperava que a Rikakoi trabalhasse tão bem personagem. Porque o que eles trouxeram pra ela é complexo, não só pra Rikakoi, mas pra muito anime de drama e slice of life. Porque eles setaram essa personagem já há um tempo, eles trouxeram ela em primeiro plano pra conversar e todos os aspectos de conflito dela, a vida dela, da vivência dela, das experiências, das habilidades, das qualidades e defeitos, tudo foi muito bem apresentado. Tudo foi muito bem setado. A parte de jogar essa carga da normalidade em cima dela saber que ela é diferente das garotas normais, dos contrapontos trazidos a ela, de como ela sabe que ela tem muito setup que não é coerente ou ele não é bem... transcrito. Tem uma frase, cara, que o Yukimura falou pra ela, que eu bati palma pro Yukimura. Eu falei, eu nunca imaginei que eu ia levar o Yukimura como um personagem. E ele fez. Ele só falou, ok, se você se força tanto a ser normal, me explique o que é normal. Cara, isso é uma frase tão simples, tão boba, mas que deu tanto peso e deu um tato tão grande pra ponteirar perspectiva, que, mano, eu falei, mano, eu não tô em Rikikoi. Eu tô em outro anime, eu tô em Oregairu aqui.
Isso na verdade tá, porque é coerente com o personagem. Não. O estereótipo hiperracional dele...
Não, o problema...
É extremamente coerente. Por mais que seja inesperado, no sentido de que o Yukimura, ele geralmente tá lá pra truncar a narrativa e fazer piada com a hiperracionalidade dele, o modo como o roteiro se estruturou pra ele tá ali naquele momento de crise, foi extremamente coerente.
Não, e isso que eu falo, cara. É incrível, porque é a primeira vez que eles criam um conflito tão bem setado que ele consegue aproveitar o próprio Yukimura. O Yukimura, inclusive, nesse... No episódio seguinte, no episódio 10... Não, episódio 9? 9, 10? Eu acho que foi no 10, que a gente não vai falar hoje, mas... ele foi incrível, a racionalidade dele foi utilizada de uma forma maravilhosa e tá dando evolução pra ele. Até o Yukimura tá evoluindo no meio desse processo todo. E eu acho incrível porque essa porrada lógica que ele deu numa personagem extremamente emotiva, que é quase que o contraponto aos dois aqui e ao próprio laboratório, é muito interessante, porque o diálogo foi maravilhoso, o contraponto foi eficiente, como eles lidaram posteriormente com isso foi extremamente bem conversado. O Rikikoi me mostrou uma qualidade de roteiro nessa sequência de episódio 8, 9 e o 10 também, mas o 10 a gente vai falar depois, né? Não nessa gravação, que eu falo, cara, se vocês tivessem trazido toda essa qualidade de conversar com personagem, construir personagem, em detrimento, obviamente, a aspectos mais científicos e técnicos que vocês trazem também, inerente à narrativa, e é uma proposta de Rikikoi, vocês iriam dar um acerto crítico. Porque, beleza, eu entendo a conversa sobre ciência... Às vezes vocês acertam, às vezes vocês erram, eu acho super legal. Às vezes broxante, mas eu acho legal como o Rikikoi sempre tá tentando veicular conversas em cima disso. E também como agora ele se permite fazer mais isso, porque meio que aquela narrativa linear pra eu vou provar o amor não existe mais. E aí eles podem usar essa habilidade pra fazer outras coisas, coisas que estão sendo bem positivas. E agora eles estão conseguindo trazer e dar andamento pro roteiro. Então olha como esse setup inicial do da premissa da história de provar o amor, ela truncou a narrativa. E agora, o roteiro tá podendo evoluir mais. Tá podendo trazer mais personagens com carinho e com evolução. E falar melhor sobre eles. Até o Yukimura tá ficando melhor nesse sentido. E o que fizeram com a Kanade, cara, eu tenho que dar palmas. Eu tenho que aplaudir. Porque o que fizeram aqui de evolução de personagem, conceberam todo o problema, o trauma, a forma que ela pensa, a personalidade dela em cima de tudo isso, cara, é o que eu falei, é nível Oregairu.
Uhum. E o que é pior, que eu digo que Rikekoi ainda tá mantendo a premissa dele de falar de ciência, só que dessa vez de forma paralela, de forma mais lúdica, porque isso, o passado da Kanade, é quase uma dissertação antropológica sobre o papel de gênero.
Caraca.
É,
faz sentido.
Para pra pensar qual que é o começo do trauma dela de ser normal. Ela não se enquadra no padrão de feminino.
Sim, sim.
Papéis de gênero. Ela precisa gostar do vermelho ou do rosa. Ali no caso do Japão, vermelho. Não pode gostar de azul.
Uhum.
Papel feminino. Cuidar da casa. Cuidar do irmãozinho. Você meio que... Esse papel quase de brincar de mãe, vamos dizer assim. Questão de feminilidade dela. Ela não pode ser agressiva. Ela tem que ser a garota toda feminina. E outros aspectos ali da qual ela se reprime por não se enquadrar nesse estereótipo de gênero, que não é só um estereótipo de gênero da sociedade japonesa, mas é um estereótipo de gênero meio que geral, que vai, não peguei tanto de coisa de artigo de questão de sociedade japonesa, a gente já falou desses estereótipos e papéis em outros chás, Wonder Egg,
Kaguya, Takegi
Shoujo, acho que até Reviewers, acho que chegou a falar alguma coisa disso, tipo, falou. Cara, tem uma porrada de chá que a gente já abordou esse tema, papel da mulher chá, na sociedade japonesa.
O último chá de Rikekoi, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a questão da Kanade, como a família dela força ela a ser a garota, né, a mulher perfeita, tradicional japonesa. Então, pô, a conversa tá viva aí.
Sim, e é isso. Você tem esse setup social e você tem um anime mostrando toda uma quebra e todo um problema que esse setup trouxe pra essa personagem. Um problema que é bastante real. Você tem, que eu digo, você tem quase um estudo antropológico travestido de uma personagem. Só que aqui você não tem um diálogo expositivo.
Inclusive, eu fiquei abismado com o trabalho de direção dessa parte. Cara, sim, teve... Até a produção, o diretor pegou todo o contexto da Kanade e soube trabalhar de um jeito tão bem feito que ele utilizou muitos momentos maravilhosos pra fazer isso ser sentido. Seja na brincadeira, seja no trauma, e um momento que eu falei, pô, você sabe o que você tá fazendo. Quando ela tava fazendo todo aquele flashback, ela tava pensando sobre a vida dela, falando sobre como ela tá se adequando a ser muito mais feminina e muito mais aceita na sociedade, e aí ela vai fazendo todo esse retrocesso. Família, escola, faculdade e laboratório. Ela foi mostrando que gradativamente ela foi vestindo máscaras e reprimindo muito da própria personalidade pra ir sendo mais feminina. Chega num ápice do momento que ela se considera mais normal e o diretor faz um negócio que eu falei, vai tomar no cu. Quando ele simplesmente dá um close no Yukimura, e o Yukimura quebra aquele gelo de cena e olha pra cara dela, colocando literalmente o Yukimura como um ponto de reflexão novamente pro ponto de normalidade. Cara, isso não foi texto que fez. Foi direção. Eu tô falando bem de direção, Rikekoi. Eu não acredito. Eu juro pra você. Eu não tô concebendo que Rikekoi tá tendo direção, que tá tendo uma boa narrativa. Eu tô louco.
Não tá. Porque, vai, de novo, coerência interna. Porque... O roteiro, a base de Rikekoi, é a proposta dele é tentar provar um consenso social que não é definível. É um conceito social que não é definível.
Uhum.
O Yukimura chegar e falar, tá, beleza, a gente tá com a nossa pesquisa louca aqui do que é amor, que é, bem, é super vago, super... empírico, você não tem um conceito certo. E você que tá usando esse conceito que você também serve que tem a mesma coisa?
Uhum.
E tipo, também não tem uma definição.
Pois é, pois é. Resolveu fazer, resolveu trabalhar. É. Até o bait dela dando soco na máquina foi fantástico.
Uhum.
Foi fantástico. É, tipo, eles criaram uma puta de uma piada e não sei o quê, gritando e vai, olha, finalmente ela se revelou pro cara, o cara gostou dela, mas não, volta pra realidade, não, eu não vou fazer isso porque isso não é coisa feminina. Então, cara, esse episódio 9 foi muito bem dirigido.
Sim, é, não só disso de não, mas como o cara, sem querer, solta uma frase tipo, ah, é meio assustador, mas ainda gosto, eu tô achando legal você. E por mais que ele ainda elogie ela, o fato dele admitir que, pô, é, não, socialmente é estranho, mas eu não me importo. Socialmente é estranho, fica na cabeça dela.
Uhum.
E gruda, gruda. Cara, eu queria que tivesse alguém de psicologia aqui pra dissertar sobre esse negócio aqui. Porque, cara, extremamente bem feito. Extremamente bem feito.
Extremamente bem feito, cara. Olha, o que ele deve ter acertado nesse âmbito social, eu jogo por qualidade também de roteiro. Porque é a primeira vez que eu tô batendo palma pro roteiro de Irekekoi e pro anime como um todo de Irekekoi. Porque esse episódio 9 sobre ela, sobre trazendo nuances, trazendo uma conversa que faz todo sentido, acerta a perspectiva, acerta o tom, cara, são coisas raras em Irekekoi, e essa metade desse episódio 9, cara, isoladamente foi a melhor coisa de Irekekoi.
Sim.
Maravilhoso.
E aproveitando já o gancho pra começar a buscar as referências aqui, fazer assuntos legais,
uhum.
Questão de normalidade, novo. O anime falou, você não tem uma definição de normalidade. E é até interessante nisso, porque é aquela coisa dos estudos sociais que é interessante. Você precisa estabelecer um normal, até pra, na parte de psicologia e tudo mais, você conseguir definir o anormal.
Uhum.
Só que a definição do normal, ela varia de acordo com a sociedade. E coisas que são normais numa sociedade tornam-se anormais em outras, e você tem aquela questão do consciente coletivo, né, digamos assim, que vai se moldando ao longo de eras e tudo mais. Então, cara, isso é um debate tão interessante. Isso é uma coisa tão interessante de você parar pra pensar que o estereótipo do normal, pensa agora no estereótipo de pessoa mais normal possível, seja homem ou mulher. Pensa um estereótipo pra um e pro outro. Ah, o que seria o homem padrão, a mulher padrão? Um padrão no sentido de normalidade.
Uhum.
Agora, pega as pessoas à sua volta. Quantas se enquadram 100% nesse padrão?
Nossa, tipo, pouquíssimas. Pouquíssimas.
Mas se esse é o padrão, se esse é o normal, por que que...
Não,
por que que ninguém é normal? Cara, isso... De novo, debates da sociologia, da filosofia, da área de ciências humanas, de novo, dissertações antropológicas inteiras.
Uhum.
Tipo, como que a sociedade... É até interessante isso, estudos. Como que a sociedade define o padrão? E por que que a gente segue o padrão? Como funciona isso? E por que que o padrão não é o padrão? O que a gente considera normal, o comportamento, vamos dizer assim, o estereótipo padrão de pessoa, dificilmente você vai encontrar ele vivo por aí.
Não, é porque assim, pensar de uma forma ampla, cara, é impossível. Mas assim, se você começar a fechar o leque, algumas coisas são mais conversáveis.
Sim, algumas coisas sim, mas...
É, porque de um amplo, o conceito do normal, ele é extremamente abstrato.
Sim.
Ele é extremamente irreal, inclusive, porque não tem um sentido pra normalidade que amplia o ponto do que você, como indivíduo, consegue identificar como sociedade ou como a própria sociedade consegue definir por ela mesma. Porque, cara, tem muitos aspectos. Aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos naturais, né? Tipo, o ambiente que você vive. Sei lá, até a questão de tomar banho, por exemplo. Pra gente é extremamente normal aqui no Brasil você tomar banho todos os dias. Lá no Alasca já não é bem assim, né? Por motivos climáticos. Então, assim... É uma série de parâmetros que, cara, o normal por si, a palavra definida de uma forma ampla, é impossível de você definir. Impossível. E, bem, é interessante também, porque o próprio Ikeko, ele faz uma conversa em cima disso, porque a normalidade, ela vai sendo passada por uma série de aspectos que ela categoriza como normal para a sociedade e natural para, por exemplo... alguns padrões. E até vai, vamos dizer assim, que pelos processos que ela foi mostrando pra gente, tem coisas que são muito mais fáceis da gente saber que são padrões. Por exemplo, quando ela falou da mochila vermelha, o padrão é mochila vermelha. Mas eu não gosto de mochila vermelha, eu queria ter uma mochila azul. E aí você já começa a traçar coisas que são muito mais palpáveis, que é uma questão de escolha, uma questão de imposição, estão colocando ali e vai. Por exemplo, não que tenha sido colocado, mas a menina tem que usar saia, vestido. Pô, não gosto de usar saia e vestido. Eu quero usar calça jeans. Então, sabe, são coisas que podem ser colocadas ali no meio do desenvolvimento do roteiro, do desenvolvimento da normalidade que ela tá trazendo. Narrativando, valeu aí pelo sub, cara. Esqueci de desligar o Megumi porque estamos gravando. Ai, ai. Mas nisso daí, eu acho interessante porque... até o próprio anime, mesmo sem pegar muita referência externa, ele já trouxe esses pontos, esses tons, que contrapõem até o próprio lance dela de ser normal. Aí, relaxa, fica tranquilo narrativando, que o problema foi meu, eu que esqueço de desligar esses bots. Pessoal que vai ver na gravação, acontece.
Toma um susto aí, a gente tá falando do tema sério, de repente, amigo me fala.
Exatamente.
Como que descontra? A questão de normalidade. A gente consegue até traçar, vai, o que eu falei no chá passado, a curva normal, um espectro de, pra cada determinado aspecto, a gente consegue traçar um padrão mais ou menos assim, que a maioria das pessoas se enquadra numa curva normal. Mas quando você multiplica todos esses parâmetros, todas as possíveis dimensões de normalidade, você achar uma pessoa que se enquadre na maioria deles, é difícil. É difícil. Uhum. E outra coisa também interessante desse padrão, dessa normalidade, é que geralmente a gente define a normalidade pela ausência de anormalidade, né? Não é pelo sim, é pelo não.
Ah, é por mais longe da curva. Você não sabe o pico, mas você sabe o que é mais longe.
É aquela coisa, a gente definir o que é normal é difícil, mas o anormal a gente consegue definir mais fácil, não consegue?
Sim, sim.
Mais ou menos essa ideia. Como é que eu conseguiria colocar isso mais fácil em palavras? A gente define a normalidade pelo contrário da normalidade.
Tudo que não é anormal se torna normal.
Normal. O que faz sentido para um conceito volátil de normalidade.
Faz sentido. Quer dizer, é esquisito, mas faz sentido. Mas ainda é abstrato, né?
Assim como os temas que Rikekoi aborda.
De fato.
Vamos pensar padrão de masculinidade na França do século XVI, XVII? Por aí. Rei Sol na corte francesa. Qual que era o máximo de masculinidade? Um homem com batom e pó de arroz na cara. Isso era o normal.
Pois é.
Hoje em dia, se um homem sair assim na rua, o pessoal vai estranhar.
Ou na Grécia, com os grandes banhos dos campeões, né?
Na Grécia, sociedade greco-romana também é outro padrão interessante de normalidade, porque a relação homossexual entre homens era normalizada. Uhum. Sociedade grega é bastante homoerótica. Pois hoje em dia, a coisa já tá bem diferente.
Uhum.
Apesar de nós nos considerarmos sucessores, né, o mundo ocidental se considera sucessor da sociedade greco-romana, em certos aspectos os gregos eram bem mais liberais que a gente.
Até para um aspecto, sei lá, japonês de beleza, antigamente seios menores eram considerados mais bonitos pela sociedade.
O padrão comissão.
que se tornou o próprio... Ai, qual que era o nome daquele anime lá? O Showa... Não, o... Meu Deus... da garota lá que ela foi comprada pra ser a noiva do outro lá?
Da temporada.
Foi do ano passado, se não me engano. Ou do começo do ano, não lembro. Puxa vida!
Otome!
Ai, cara! Nossa senhora! Taisho Otome! Obrigado, chat. Então,
a garota Taisho... da era Taisho.
É! Eles mesmo na própria era Taisho, que nem é tão antigo assim, falava, pô, o normal é seio pequeno, é você vestir uma yukata, um kimono e cair bem. Se você, uhum, tipo, deixar o negócio muito sobressalente, é feio.
Uhum.
Então, assim, nem faz tanto tempo assim.
Sim. É, então... Não, padrões de beleza diversos.
Uhum.
E aí, bem, dando exemplos que são claros aqui, mas daí volta, voltando a Arike Koi, de novo, ele vai trazendo todos esses padrões de uma forma até crítica, né? Tipo,
uhum,
e aí? Ela não pode? E o que eu digo que Arike Koi quer fazer uma crítica social, porque você vê conscientemente, vai, laboratório maioria de personagem feminina, que é uma raridade no Japão, a personagem feminina normal desse laboratório de anormais sendo... essa pessoa que sofre com esse estereótipo de normalidade. O otaku do laboratório não sendo o estereótipo otaku. Então...
É verdade, verdade.
É nesses e outros parâmetros que eu volto a dizer. Arike Koi quer fazer uma crítica e uma desconstrução de estereótipos. Ele é bom em fazer isso? Nem sempre. Mas ele tá sempre tentando.
Uhum.
Nesse caso da Kanade, eu bato palma. Porque o que ele fez aqui... A gente só não discute mais profundamente tópico por tópico, porque não tem um especialista em psicologia aqui, mas... Ou em sociologia.
Uhum.
Mas dava. Dava pra falar muita coisa.
Dava, dava. Mas eles, tipo, mandaram muito bem, cara.
Tipo, vamos lá. Por cima, papel de gênero na sociedade, que na sociedade japonesa é muito pior que a nossa. Expectativa sobre a mulher, que a gente já falou um pouco no chá passado da data de vencimento, né?
Uhum.
Vencimento. Que inclusive foi referenciada, acho que no episódio 8, quando a mangaka falou que, o pessoal fala que com 30 anos já passou a prazo de validade, ela fica puta.
Sim, sim, foi isso mesmo.
Porque foi extremamente consciente do que ele tá falando. Consegue passar a mensagem clara? Nem sempre.
Às vezes.
Mas ele é muito consciente do que ele tá falando.
Uhum. Depende também, porque tem coisa muito difícil. Por exemplo, você volta até na conversa do Kosuke, que foi basicamente quando eu falei, mano, se vocês forem conversar isso, a conversa vai longe. Quando ele chega, conversa com a mangaka e com a... deixa eu pegar o nome dela aqui, eu sempre esqueço. A Ibarada. Cara, vocês colocaram uma bomba ali e vocês tinham que fazer alguma coisa com isso. Porque, assim, só pincelar por cima, pô, não é legal. Não é produtivo. Porque foi muito legal. Beleza. Resultado do episódio 7. Todo aquele teste de casal. Ele se sentiu esquisito porque eu fui o único que saí com a minha waifu 2D. Eu fui o único que estava ali com uma bonequinha. E ele achou esquisito. Olha, interessante. Já tem autoconsciência ali. E aí a conversa começa a extrapolar pro anime. Tipo, pô, legal. Então vamos começar a definir métricas do que é o amor normal. Ou o que é essa régua do amor. E aí eles começaram a discorrer. Cara, dava pra discorrer muito mais do que isso.
Dava pra fazer um anime discorrendo sobre... Dava pra cada tópico de Rikekoi, dava pra fazer um anime discorrendo sobre, se fosse falar direito.
Sim, sim. Tanto que
porque
eles colocaram...
Essa escala de heterossexualidade. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque ajuda a te dar a compreender um pouco uma coisa que muita gente reclama. Ai, nossa, né? Agora tá uma frescura. O pessoal pode se identificar como qualquer coisa. Agora o pessoal pode escolher o que quer e tudo mais. E não é bem assim. Existe um espectro de preferência sexual.
Sim.
Que é o que essa escala coloca. E isso não é só do ser humano. Primatas têm isso, de maneira geral. Primatas têm esse tipo de coisa.
Uhum.
Não só primatas, comportamento homossexual tá presente em uma porrada de animal, mas é bem nítido em primata esse tipo de coisa também. E você tem toda essa escala, que é muito interessante, porque te dá uma visão melhor. Acho que, pensamento caleidoscópico, desculpa, mas complementando, o Pirula, quando ele fez um vídeo sobre homossexualidade, se não me engano, ele já trouxe isso, e sem referenciar esse cara que fez essa escala, mas ele também já trouxe isso, e eu até recomendo o vídeo do Pirula, que tá nas referências, pra quem quiser entender até um pouco de fator biológico por trás disso. Uhum. Mas voltando a essa questão da escala e até respaldando um pouco na questão do mundo otaku, é aquela coisa, né? a preferência, por mais que a gente trate como a preferência sexual como uma coisa binária, gosta de homem ou gosta de mulher, é muito fácil você encontrar alguém que tenha alguma nuance nesse sentido. Não no sentido, vai, talvez não no sentido tão literal da atração sexual, porque a nossa sociedade é bastante, bastante preconceituosa e ela limita um pouco a expressão disso. Mas, eventualmente, você vai encontrar um cara que, tipo, ah, pô, o cara é bonito. Um homem que fala, oh, o outro cara é bonito e tudo mais. Ou uma mulher. Mulher é mais fácil elogiar mulher. Mas, tipo, você tem todas essas nuances. Até você vai... Os bissexuais, que são quem tá mais ali no meio, mas... Ah, eu não sei se eu tô conseguindo... Eu não tô com a cabeça boa pra elaborar uma linha de raciocínio. Desculpa, não, nesse chance. É, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender.
Ah, tá sim. Vai, é porque assim, dentro dessa escala você tem... eu acho que é identidade de gênero, identidade de... Poxa vida, é uma escala
como que a gente... Você se identifica, você tem, tipo, tudo isso, todas essas questões.
Tem, deixa eu dar uma procurada aqui. Tem um gráfico legalzinho que mostra as três. A gente usou até pra falar disso em Wonder Egg, porque isso. Você tem esses espectros que é comportamental, biológico e mental, ou alguma coisa assim, sabe?
Isso.
Tem uma série de diferenças e nuances em cima disso.
Ah, sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero.
Isso.
Identidade de gênero, mental. Em que gênero a sua cabeça se enquadra? Você...
Achei aqui.
Por exemplo, você se identifica como homem ou como mulher, independente das suas genitárias. Orientação sexual, que é o que a gente tá falando aí de homossexualidade. Pelo que você tem, atração sexual e o sexo biológico. E, cadê? Você achou a imagem? Eu achei uma legal.
Achei, é porque eu não tô conseguindo centralizar por problemas de preset aqui no OBS. Vai colocando... Bem, quer deixar nas referências essa imagem?
Eu vou copiar e colocar nas referências.
Beleza,
pra quem,
então...
pra quem for ver a gravação.
Certo.
Mas, só descrevendo aqui pra quem não tá vendo a imagem...
Exatamente.
Essa imagem, ela é super interessante, vai estar nas referências, que pra tudo aí, você tem um gradiente. Orientação sexual. Você tem a pessoa que ela não sente atração nenhuma, não consegue achar o mesmo sexo bonito de jeito nenhum. Você já deve ter ouvido falar a gente assim.
Uhum.
Tem gente que tá no meio do caminho. E daí você tem todas as gradações disso até a pessoa que só se atém atração pelo mesmo sexo.
Uhum.
Mesma coisa, identidade de gênero. Você tem todo um meandro ali no meio que permeia. Apesar de que essa parte de identidade é mais complicada... E questão de identidade de gênero é mais complicada, porque tem toda a questão de aceitação, a sociedade aceitar ou não. Ah, é tenso esse assunto. Mas o ponto que eu queria também trazer e reforçar, que é a parte de baixo da imagem, que pra quem tá na live não tá vendo, que é do sexo biológico, que até pra isso tem gradiente. Porque a gente trata como macho e fêmea, mas existem casos de pessoas que nascem intersexuais. Parte de um com parte do outro, ou... É, externa um, mas interna é outro, ou nasce sem. Então, tipo, vai. É muito difícil você encontrar na natureza uma coisa que seja binário. Aquela ideia da genética de Mendel, da ervilha, que é ou é verde ou é amarelo, aquilo costuma ser exceção na natureza. Na natureza a gente costuma ter gradientes e gradações de tudo.
Uhum.
E, bem, isso acaba não se aplicando só pra natureza, mas, de certa forma, também pra padrões comportamentais. Você tem gradientes. E por mais que eu talvez esteja sendo um pouco obtuso no discurso, peço até desculpas, eu gosto de reforçar essa mensagem porque a gente conseguir compreender melhor um pouco das questões da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que está cada vez mais discutindo isso, e por um lado que ela discute isso, por outro tem gente fazendo força, tipo, ai, nossa, que frescura, estão inventando moda.
Uhum.
Não, porque a partir do momento que você reconhece que existem esses gradientes, e aqui um gradiente unidimensional simples, é um exclui a opção do outro, digamos assim, ou é um ou você tá mais para um lado ou você tá mais para o outro. Nesses três gradientes aqui, quantas combinações aí a gente conseguiria traçar? Quantas Nossa. Possibilidades de pessoa? Óbvio, questão da normalidade. Existe uma predominância de pessoas de determinado grupo.
Uhum.
Heterossexuais, cis, com sexo biológico mais condizente, digamos assim, com a mentalidade e tudo mais, né? O padrão esperado. A predominância tende a ser assim. Mas também tem muita gente nesse meandro todo ali. E é até interessante disso, que se você for parar para pensar em primatas em geral, é interessante que esse tipo de gradiente, esse aumento vai... de porcentagem de comportamento homossexual, ele é comum de acontecer em vários primatas, não só em seres humanos. Até como, por exemplo, muito como, tanto para questão de interação do grupo, como para questão de dominação, tipo, estabelecer hierarquias. Mas muito interação social. O primata faz muita interação social com sexo, independente do gênero. Isso tá no grupo. E é interessante como o ser humano, que se diz o mais racional, superior de todos, tem mais dificuldade de entender isso.
É, porque daí ele meio que racionaliza, entre aspas, demais isso, né? E agora a gente tá podendo ter mais conversa sobre, por âmbito de liberdade e acesso à informação. Então, isso daqui não é achismo, sabe? Porra, tem uma infinidade de pesquisas e estudos dentro dessa área pra explicar e entender melhor identidade de gênero, orientação, sexo biológico e tudo mais pra você entender mais comportamento e a própria construção de um ser humano. E isso daí, ele só é fácil de você... Assim, ele ajuda a você a entender que não existe essa ideia de você ser binário. Acho que a única coisa binária aí, entre aspas, é o sexo que você nasce. E ainda é entre aspas.
Ainda é bem entre aspas. Inclusive, nunca afirme que o sexo... nunca afirme seu cromossomo pela sua gônada externa. Porque é raro. Mas às vezes o que determina você nascer homem, digamos assim, é um pedacinho, é um rabicho de um cromossomo já todo quebrado, pequenininho, que é o cromossomo Y. De vez em quando esse pedacinho migra pro cromossomo X. E daí, ou vice-versa, às vezes o cromossomo Y, esse rabicho quebra, e se ele quebra, tem a formação como mulher. Então, tipo, existe todo um meandro extremamente amplo nessas questões, que não é nem de perto binário, nunca foi binário.
A gente pode pegar até o próprio exemplo que o próprio Wonder Egg deu, que é fantástico. Você pega identidade de gênero da... É Momo?
A garota alta que tinha complexo com isso, porque confundiam ela com garoto.
Exato. A identidade de gênero dela, era mais puxada pro espectro de homem. A orientação sexual dela era homo.
Ela era hétero, ela gostava de homem. Quer dizer, na verdade... Aí o chat me ajuda. Ela, mentalmente... É que ali... Vou relembrar a memória de Wonder Egg.
Na verdade, quem era muito mais entendida quanto a isso era o garoto que tinha gostado dela, né? Que também era...
E a garota que tinha gostado dela, isso.
Era garoto... Ela era bem mais decidida nisso, porque ela a identidade de gênero era homem, a orientação era hétero e o sexo biológico dela era feminino. E ela era muito mais entendida, ou ele era muito mais entendida quanto a isso. Porque daí eu já não sei se eu uso ele ou ela pro sexo, pra identidade de gênero ou pro sexo biológico.
Se de acordo com que a pessoa se identifica.
É, eu acho que...
Eu não vou ficar aqui corrigindo o Thunder, porque eu me confundo nisso. Eu sei que deveria ser fácil, mas a gente vive numa sociedade que a gente cresceu de um jeito e pra mudar é complicado. Por mais que a gente se esforce, a gente comete erros.
Pois é, então... e eu acho que a identidade de gênero que você deve usar o pronome certo. Então,
e no caso ali da Momo, de Wonder Egg, é um exemplo complicado, porque o problema de Wonder Egg, né, o conflito dela era isso, era como ela se via, se identificava, que ela se forçava a ser uma coisa, mas ela também tinha uma orientação para um lado. Então, tipo, o próprio conflito de Wonder Egg dela era complicado por causa disso. O conflito dessa personagem era em termos de se achar nesses meandros. Numa sociedade nossa que entende tudo como binário, é complicado de você fazer essas definições. O certo seria tacar um foda-se pra essa definição, e são pessoas, e vamos respeitar porque são pessoas, independente disso.
Deveria, né?
Deveria. Mas, né, a gente tem que ficar categorizando pra poder explicar que isso é normal.
Pois é. Até você pegando o exemplo da Canadê, olha que interessante. A identidade de gênero dela tá muito mais pro feminino. De fato, ela é heterossexual e ela do sexo biológico dela é feminino.
Feminino. Só mulher que... cis, hétero.
Exatamente. Só que o comportamento dela, os gostos dela, são muito mais associados a padrões, olha, voltando ao termo, masculinos. Né? Uhum. Ela era muito mais forte, ela era mais despojada, ela gostava de brincar, ela não se comportava como o que a sociedade entende como uma garota. E aí vai. Então, assim, dentro disso tudo, eu também não sei aonde ficaria o âmbito social comportamental. Eu não sei se é identidade de gênero.
Não entraria. Identidade de gênero é como, literalmente, como a pessoa se enxerga. Uhum. Se ela se enxerga como mulher, por mais que ela goste de coisas de homem, seja a mulher que dá um pau em todo mundo na pelada do futebol, uhum, se ela se enxerga como mulher, é uma mulher. Ponto.
Isso faz sentido. Então, a parte social... Aí, não sei, posso estar dando uma canelada nisso, mas do âmbito da Canadê, por exemplo, se há um problema muito mais social, isso não entraria em nenhum ponto desse gráfico.
Não, é outro ponto. E daí a gente bota mais nuances. O problema da gente querer botar as coisas numa caixinha é porque a gente não vive em caixas, a gente vive em gradientes multidimensionais.
Sim.
Até essa própria escala, voltando agora pro anime, uhum, que é a escala do... Peraí, esqueci Tosuke. O nome. Eu anotei. Escala de Kinsey, que o anime coloca, até essa própria escala, ela é criticada, porque ela trata ela, na hora de definir o padrão, o gradiente da pessoa, ela trata atração homossexual e heterossexual como coisas antagônicas, quando nem sempre são.
Verdade.
Gente que tem igualmente pelos dois. É. E aí, é tacar lá no meio e vai?
Me parece até um pouco anti-intuitivo isso daqui. Porque o gráfico dele é... Ele vai descendo e no último ponto ele, pum, sobe. Então, não seria, tipo, uma barriguinha um pouco mais pra cá? Nos 4 e 5?
Aí tem que ver todo o desvio estatístico disso, distribuição, aí... E também tem aquela coisa, né? Essas pesquisas é por autoafirmação.
Uhum.
Às vezes, quem tá lá no ponto do gráfico é uma pessoa muito mais que já se aceitou do que, às vezes, quem tá no outro lado. Tipo, entra o aspecto social de tudo isso, né?
Porque, assim, vamos lá. Se fosse colocar pessoas que gostam dos dois sexos, né? Uma pessoa bi, ela estaria puxando pra um 4 e 5. Então, os pontos de 4 e 5...
Na verdade, não. O bi estaria no meio.
Ah, tá.
O zero, completamente heterossexual. O 6, verdade, completamente homossexual.
Faz sentido.
O bi, ele se enquadra nesse meandro. Em algum momento desse meandro.
Uhum.
E vai. E mesmo que ele se enquadre nesse meandro, tem toda a questão da pressão social pro lado que ele vai. Ser um cara bi, vivendo numa sociedade extremamente machista, na hora que chega o cara com a pranchetinha pra fazer a pesquisa, ele vai falar ali tudo, que talvez ele esteja mais pra um lado ou mais pro outro. É complicado. E não é que, tipo, ai, a pesquisa tá sendo manipulada e estão enganando os dados. Não, esses são os problemas da pesquisa com ciências humanas. Você tá lidando com um ser humano.
Uhum.
Ponto. Você tem um aspecto social muito forte para pesquisas sociais, mas que é um aspecto que influencia. E uhum, aí, você tirar esse aspecto para conseguir um dado absoluto é impossível. Você tem que entender a limitação do seu método,
uhum,
que é o que criticam desse que eles colocaram aí. Ele tem limitações. Mas já é melhor do que você botar 3 caixinhas e se enfia aí.
É, porque daí você meio que tá deixando a coisa muito mais binária do que tentando entender esse gradiente. Até é uma proposta que o próprio Kosuke fala. Não, beleza. Se não existe tais informações pra dar dados a esse ponto que eu tô trazendo, por que a gente não vai conversar? Coisa que, inclusive, até o anime de Wakaru... Como é?
De Wakaru Shinonaika.
Isso! Ele trouxe essa conversa. Ele uhum, trouxe e conversou bem isso. E eu falei, pô, tá aí, Rikekoi. Você pode pegar essa bola quicando e chutar, né? Vamos conversar sobre pessoas que gostam e se sentem atraídas pelo 2D e como funciona esse gradiente pro 3D. Vamos trazer essas pesquisas, vamos trazer aí estudos dentro da área. E, teoricamente, é o que o... o Kosuke se propõe. Pô, legal.
Duro. Hum? Não, termina.
Não, vou tentar trazer esse conhecimento da ciência pra falar que amar 2D não é esquisito. Tá, beleza. E será que as pesquisas vão mostrar isso?
Aí... temos um problema metodológico. Ou o Rikekoi vai ter que fazer a própria pesquisa científica do zero, ou ele tá ferrado. Porque diferente dos outros termos, que eles até, inclusive, coisa legal de Rikekoi, citar o autor da pesquisa, ali o Zé Tchau da vida que ele fala... é tchau, pra quem não sabe, é colaboradores. Então, se fala o sobrenome da pessoa, é tchau. Ou seja, no, se fosse aqui, Thunder é tchau. Thunder e colaboradores. Se falar, quando tem muita gente no trabalho, pra você não falar o nome de todo mundo. Mas voltando. Por exemplo, eu fui procurar uma coisa de artigos de fictossexualidade. Não tem.
Tô louco.
Não tem. Então, ou o Rikekoi vai ter que fazer as pesquisas pra apresentar o resultado. Ou
pode, sei lá, pelo menos dar chutar um pouco pelo menos essa bola pra frente. E fala, beleza, como seria a metodologia pra fazer isso? Não tem uma pesquisa que chega onde a gente quer, mas quais são as pesquisas que vão meio que permeando a área do conhecimento que a gente precisa?
Isso é o básico, né? Isso que você... Inclusive, parte disso é uma revisão de literatura que eu botei na descrição, que ele começou a abordar essa questão de fictossexualidade. É uma revisão de literatura, que foi o quê? Bem, que a gente sabe de questão dessas questões gerais para ser humano. Vamos ver como a atual sociedade discute esse tema. Vamos pegar um pouquinho de aspecto histórico e fazer um catadão. Tá aqui as conclusões gerais. Próximo que segue. Assim que a ciência funciona. Só que é um tema bastante complicado. E é um tema que tem muito tabu, principalmente no Japão. Não só no Japão, mas tipo, no mundo inteiro. Mas é um tema que tem bastante tabu. Principalmente quando entra a questão de anime.
É porque daí é... Literalmente você vai ter que bater em você mesmo. É que nem a época, pô, vamos contratar uns cientistas aí pra provar que o cigarro não faz mal?
É que daí não é tanto não fazer mal, é você entender, fazer um, no caso do Japão, seria quase um estudo antropológico da própria sociedade. É Japão e seus problemas com ciências humanas, que complicadinho. Mas, bem, já que já estamos nesse ponto, posso trazer a parte lá de onde veio essa ideia do Japão do gosto pelo 2D, que eu achei uma revisão de literatura muito legal, que traçou as origens do gosto pelo 2D no Japão. Daí eu queria trazer alguns dados, e inclusive temos fotinhos nas referências, pra quem já abriu e já viu a parte de otaku e sexualidade.
Então,
mano, fotinhos, fotinhos pouco problemáticas, inclusive, né, mas...
Eu vou pegar aqui pra abrir também.
Não
vou mostrar. Vou abrir pra mim, pô. Eu vou ver por mim. Eu não tinha aberto as referências aqui. Eu tava com o episódio aqui, mas...
Mas vamos lá. Quando começa essa questão de fictossexualidade no Japão? Essa questão começa lá nos anos, final dos anos 70, 60, início dos anos 70 no Japão, com a explosão da cultura dos mangás. E é muito louco você pensar que o moe e o eti, o eti moe que a gente conhece, digamos assim, que é o grosso, um grosso bem, não sei se a maioria, mas uma parte bem considerável desse lado dessa fictossexualidade de anime, ele nasce de uma tentativa de usar o shoujo e o yaoi para fazer histórias voltadas para o público masculino. É interessante isso, tipo, é um artigo que ele foi trazendo paralelo histórico. Então você tem o surgimento dos mangás na década de 40, toda a enxurrada da cultura americana, e essa cultura americana do Japão trouxe um aspecto de falar de questão de liberdade sexual. E com isso, concomitante ao crescimento da cultura dos mangás, foi-se, vamos dizer assim, criando o ambiente para que esse tema fosse aparecendo nos mangás. Primeiramente, sociedade japonesa extremamente machista. Você tem aquela divisão clássica que tem até hoje, mangás pra garotos e mangás pra garotas. Os mangás pra garotos, né, na década de 70, estavam rumando pra aquilo que a gente conhece hoje mais como traço mais de seinen, aquele traço mais realista, mais... Ah, esqueci o termo.
Putz, tem um termo pra isso?
Não, aquele traço... Sabe aquele traço mais de mangá seinen, que é aquele traço mais detalhado, mais...
Sim.
Tipo, você já tinha essa tendência de separação nessa época. Enquanto os shoujos estavam com aquele traço mais simples, que a gente... Rosas de Versalhes. clássico.
Sim, sim, sim.
Que é aquele traço com menos expressões, vamos dizer assim, aquele traço mais não tão detalhado, não tentando puxar para um realismo, mas que é um traço que busca maximizar a passagem de sentimentos. E esse traço estava começando, esse estilo de arte, apesar de ter sido inicialmente pensado e voltado para o público feminino, estava começando a agradar o público masculino. Então você tinha uma busca bem considerável e grande de homens se interessando por shoujo, por mangás que tivessem esse traço. Uhum. Nesse contexto, alguns mangakás, criando histórias voltadas para o público masculino, resolveram pegar essa estética shoujo, uhum, pegar um pouco da questão da liberdade sexual que os mangás yaoi já traziam, colocar isso, mas em vez de ser relações entre homens, ser um homem com uma mulher, uhum, trazer isso, trazer esse erótico do mangá que já estava no yaoi, junto com essa estética, para criar o que seria o shoujo ai, que depois se divergiria no moe, no lolicon e toda essa estética que a gente conhece hoje. E esse negócio das discussões sobre fitossexualidade começa justamente aí, na década de 70. O primeiro, eu consegui procurar aqui o Cibele. Cibele é considerado um dos primeiros mangás a fazer essa fusão lá na década de 70. E para quem tá vendo as referências, parece criminoso.
Parece?
Assim, tá censurado aí por motivos óbvios.
Não, pois é. Na arte original não tem essas tarjas?
Não, óbvio que não tem.
Ah, tá, entendi.
Mas, e é justamente interessante que nesse momento você tem esse movimento de pegar um traço do mangá que já tava fazendo sucesso por masculino, pegar essa questão do erotismo, colocar junto, e nisso você tem uma explosão de vendas e uma explosão de demandas pra mangás desse ponto, desse público.
Uhum.
E nisso você começa a ter um movimento de segurar da sociedade japonesa, começando a olhar isso com maus olhos, uma sociedade extremamente conservadora, na qual essas questões íntimas estavam primordialmente restritas ao lar, e o que fica em casa, e o que está em casa fica em casa e não se sai de lá. Quando você começa a ter uma difusão muito de coisas pregando mais essa liberdade sexual, ainda mais voltada para um público jovem, você começa a ter cada vez um movimento de recriminar, de discriminar, de jogar isso para fora.
Uhum.
Tanto é que, para vocês terem uma ideia, nessa época, lolicon passou a ser um termo não só cunhado para quem curte o mangá desse tipo que a gente conhece hoje, mas para homem que gostava de shoujo. Um homem que gostasse de Rosa de Versalhes, ele seria um lolicon.
Caramba.
Justamente porque você tem esse movimento contra. É um movimento contra muito interessante, pelo menos o texto vai descrevendo, porque na década de 80... você tem, de fato, o que eles chamam de explosão do lolicon, né? A epidemia do lolicon, que vai até a década de 90, praticamente, em que você começa essa indústria a crescer exponencialmente, ao mesmo tempo que você começa a ter uma reação da sociedade japonesa exponencial para tentar segurar isso de alguma forma. E cada vez que ela tenta coibir isso, o negócio ficando cada vez maior, cada vez mais forte, como a gente até falou disso mais no chá de reviewers.
Verdade.
E é super interessante que você vê nessa época a construção do estereótipo otaku que a gente vê hoje. Porque, e mais engraçado, esse estereótipo foi construído em colunas e editoriais de mangás, né? Colunas ali dos não é... Ah, e o cara que ajuda o mangaká?
O editor?
Editores, comentando em revistas que tinham esse tipo de pegada, em que o cara começava a falar, não, o otaku são os fracassados da sociedade. E associado a isso, né, você tem depois, na década de 80 e 90, todo o pânico moral que se decorre disso, depois de um atentado, de um serial killer que matou um monte de criança lá no Japão e descobriram que ele gostava de mangá. Aí, pânico moral total. E cristaliza-se essa identidade, essa coisa do otaku gordo, feio, mal vestido, fedido e tudo mais.
Uhum.
Ah, não que não tenha os estereotipados, não, mas esse movimento de estereotipar, ele vem dessa época, como até uma medida de tentar coibir socialmente esse tipo de coisa. É interessante que um dos caras, uma das colunas, eles, em determinado momento, essa questão da fictossexualidade era encarada de uma forma que o fictossexual, nessa década de 70, 80, no final da década de 70, 80 até 90, ele não era considerado homem, porque esse pessoal criou o estereótipo de que se o cara tem atração por boneco 2D, ele com certeza não tem atração por mulheres 3D, e por isso ele é afeminado, ele não é homem, na verdade é uma mulher.
Uhum. Caraca, que loucura, velho.
Completamente maluco.
É porque é uma resistência a uma mídia. Uhum. E essa resistência acabou criando mais força pelo público e criando um estereótipo em cima disso, que fomenta uma forma negativa esse estereótipo pra meio que ir contra, né?
Quanto mais ao mesmo tempo que esse estereótipo isola e estereotipa essas pessoas. Tipo, se é pra ser assim, é assim. Então, você tem um estereotipado, eu tô com estereotipado.
Pois é, que loucura. E essas colunas eram feitas nas próprias revistas de publicação? Caralho! É tipo a revista falando, se você viciar demais nisso, você é um bosta.
Tem umas frases aqui... Ah, eu devia ter traduzido e separado as frases pra ler.
Uhum.
Mas o cara falando, tipo, o otaku é gente gorda, quatro olhos, feia, fracassados da sociedade, que não tem nenhum valor social e não são homens, porque não gostam de mulheres reais.
Caralho.
Estão mais próximos às mulheres, em termos de comportamento sexual.
É, vai, extrapolando o
bem
exemplo...
Bem um pouco preconceituoso.
Extrapolando o exemplo aqui. É literalmente, você tá lendo Naruto na Shonen Jump e você termina o capítulo e o editor do Kishimoto fala pra você, então, se você tá viciando demais, você é um fracassado, você é um bosta. Tipo, caralho, é contra-intuitivo, inclusive.
Não, mas entra nessa sanha que foi a sociedade japonesa na década de 80 e 90 pra tentar, literalmente, criar um pânico moral. Sabe o que a gente tá vivendo no Brasil hoje?
Sim.
Pânico moral em relação a costumes?
Uhum.
Japão, década de 80 e 90, com mídia otaku.
Caralho! De uma forma muito mais controlada, inclusive, né? Porque, década de 80, acesso à informação e coisa do tipo era muito mais restrita. Então, você meio que vai criando alguns subterfúgios pra começar a consumir aquilo que você quer consumir, que você viu que você gosta, e ir fazendo as adaptações. O lance todo do molde dos gêneros, moe, shoujo, BL, coisa do tipo, foi justamente isso. A mídia mangá ganha força, ela começa a ser muito mais espalhada, as pessoas querem mais, só que você tem uma resistência dentro da publicação de continuar fazendo isso. Então eles vão fazendo adaptações. O moe é justamente isso. Tipo, eles adaptaram um estereótipo mais sexualizado pra fazer algo mais infantil, pra meio que passar debaixo do pano.
Uhum. O Loricon foi muito disso.
Uhum.
Pra passar, porque, de novo, isso gera um debate de pânico na sociedade, pressiona-se pra criar leis, e hoje, o Japão tem aquela bundarel de lei contra a distribuição de conteúdo sexual. Adiantou alguma coisa?
Não, definitivamente não. E passa um pano desgraçado em cima disso.
E é isso que entra as contradições da sociedade japonesa.
Uhum.
E... Eu consegui ser efetivo pra passar mais ou menos a ideia geral do que foi esse momento do fictossexual otaku, do que surgiu, só pra passar pra frente o raciocínio?
Sim,
deu pra entender?
Sim, foi tranquilo.
Daí você tem esse ambiente, e nesse ambiente, e olha que louco, você tem todo esse ambiente contra. Ao mesmo tempo que hoje os padrões sexuais da sociedade japonesa são inegavelmente influência da cultura de anime e mangá.
Então, eu ainda tô muito na bolha, mas isso pra uma vida real japonesa influencia?
Não, padrão sexual que eu digo de cultura de massa.
Não, então, até pra isso influencia? Tipo, a massa não consumidora de anime e mangá.
Não, tipo, Não que ela vai ser o fictossexual, uhum. mas é interessante como esse movimento criou uma cultura no Japão que ela foi do 2D pro 3D. Então você tem toda a estética moe kawaii de garotinha jovem que sai do 2D e começa a interferir nos padrões de gostos do 3D.
Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido.
Que é um debate até muito interessante. A revisão que eu achei da Frontiers, que abordava a ficticialidade, ele até falava isso. Apesar de hoje, se você fazer uma pesquisa aberta, o número de pessoas que vai admitir algum grau de ficticialidade seja baixo, o esperado, talvez, seja que a maioria das pessoas tenha algum grau de ficticialidade. Pela própria natureza humana.
Por o aspecto de assimilar figuras? Assimilar figuras a conceitos?
Sim, sim.
Porque, tipo, sei lá, vai, se a gente voltar mais pra trás, você tinha, não nesse aspecto, mas você tinha sempre uma forma muito, muito forte de você assimilar figuras a deuses, a conceitos.
E, exatamente isso que ele referencia.
E vai, sabe?
E algumas dessas figuras tinham teor sexual.
Oh, demais, demais.
Várias delas tinham.
Você pega um monte de âmbito mitológico, cara, muitas crenças, cara, era... O cabaré era solto, mano.
Então, por mais que não seja um desenho 2D estilo mangá,
uhum.
a questão cultural por trás da ficcionalidade, de novo, o cara que falou isso é uma revisão de literatura, que ele fala, ainda a gente precisa estudar mais isso, tem que uhum. ver isso aí.
Não.
Ele aborda justamente isso, tipo, a questão cultural humana de trazer o erótico para coisas... que não seja o sexo oposto da sua espécie, ela acontece em vários âmbitos.
Sim.
Então, por mais que a sexualidade tenha, não só no Japão, no mundo inteiro, essa questão de repressão, de que coisa estranha, a gente tem dificuldade de saber até quando essa repulsão a isso é uma questão social ou é uma questão mais natural, porque o natural esperado é que, vai, uma boa parte da humanidade, uma parte bem considerável, tenha alguma tendência.
Sim.
De novo, tendência fictossexual... Não quer dizer ausência de gosto pelo 3D.
Uhum.
E entra naqueles gradientes todos que a gente ficou falando, não sei se ficou...
O fictossexual, ele bate um pouco na gradiente de certos fetiches e começa a fazer esse emaranhado de assimilações?
O cara que da revisão até fala disso, pra ver parafilia. Ele fala que a sexualidade não é encarado como doença, não existe nenhuma evidência que deva ser revisado pra se encarar como doença. Mas não. Veja a parafilia do DSM-5.
Entendi, entendi. Não, tipo... não que seja algo, vai, problemático, mas que ele entre ao âmbito de fetiche.
Isso. É que entra, de novo, a conversa do anime de Wakaru Shinonaka.
Uhum.
Afeta a sua vida negativamente? Não. Então, não é uma doença.
Pois é.
Afeta a sua vida ou a vida de outra pessoa de forma negativa? Não.
Não.
Então, beleza.
É, o que o exemplo do próprio Ikekoi trouxe é justamente deixa eu pegar o nome dele aqui que eu esqueci. Oh. De novo. O Kosuke, ele se sentia incomodado. Incomodado, isso estava afetando isso. Ele. E veio o ponto de reflexão pelo ponto. Estou me sentindo incomodado porque eu fui a única pessoa que foi um encontro com uma bonequinha na mão. Uhum. Epa, peraí, tem coisa errada aqui.
E, de novo, olha que legal a desconstrução de Rikekoi. Veja o nosso otaku. Uhum. Veja quem é a caracterização do nosso otaku em Rikekoi.
Uhum.
Some-se a isso. Até hoje, na sociedade japonesa, você tem o mito de que o otaku que gosta de 2D não tem nenhum interesse por 3D.
Uhum.
Kosuke, ele tem o 2D dele. Mas ele também quer um 3D.
Na verdade, não. O estereótipo dele é mais visual. Porque ele é todo despojado em seu visual, mas o seu gosto é completamente ligado a um gosto otaku.
Isso.
Tipo,
isso.
Ele visualmente é completamente diferente. Vai, o outro exemplo mais próximo da gente é o Igor. Ele é o otaku futeboleiro.
Não, o que eu quis dizer com desconstrução de estereótipo é isso. Porque qual o estereótipo do personagem otaku em anime?
Urudeus.
Tem dois padrões.
Ixi, peraí. É Urudeus e...
Não, eu ia falar o self-insert escrito face ou...
Ah, tá.
Ou o Urudeus, o gordinho só que sofre bullying.
Ah, não, mas aí é self-insert, não é a realidade.
Sim.
Aí,
sim, não, né?
mas aí é a projeção fictícia do personagem, não a projeção fictícia da pessoa. Eu não sei se isso vai fazer alguma diferença.
Sim. É a projeção do que o estereótipo padrão de japonês.
É o Urudeus querendo ser o Kirito. Tipo, todo Urudeus quer ser o Kirito. Ponto. Uhum. Essa frase é horrível, mas enfim.
Sim. E aí, o que eu digo de estereótipo é isso. Tipo, visualmente ele te quebra. E te quebra em mais de uma coisa. O Kosuke, por mais que vai dentro os cientistas daquele laboratório, ele seja o mais perdido, ele ainda tá lá, meu filho. Ele ainda é um cientista.
Querendo ou não, ele tem algum mérito de estar ali, né? Mérito então, esse que a gente não viu ainda, porque ele é literalmente usado só como piada.
Ele literalmente usa o computador da faculdade pra rodar erogê.
E outra,
se fosse cara, no Brasil... Porque ele tava um pouquinho fudido.
Eu não ia rodar, porque o computador não ia aguentar.
Mas... esse ponto também, mas...
O ponto em questão dele é que aí é culpa do roteiro. Porque ele é utilizado só como meme.
Uhum.
Ele é só o alívio cômico de Rikekoi. Então, assim, é foda.
É que aquela coisa, Rikekoi, ele tenta fazer a desconstrução. Ele não acerta sempre, na verdade.
O arco da Kanade é exceção.
É, o arco da Kanade é exceção. Mas, sei lá, eu ainda gosto dessa tentativa dele. Porque por mais que não seja perfeito e seja falha, ele ainda não sei... Acho que ele não cai muito no problema. Ele escorrega, fica no senso comum, fica aquela narrativa truncada, mas tipo...
É um problema mais narrativo. É um problema mais narrativo do que de representatividade, ou a representação, ou até a ação dele, porque vai fazer muita diferença de tirar o Kosuke da história?
No atual momento, não.
Desde o começo.
Então, até o atual momento, não. Se mais pra frente vai fazer, eu não sei.
Não, porque até então ele é só mais um ali que tá fazendo corpo e é isso. Sei lá, vai, por exemplo, você pega até o professor marombado, ele, por mais que seja piada, ele traz contexto.
Sim.
Ele traz conflito, ele traz métricas. Kosuke não, Kosuke tá lá, sabe? Literalmente, ele tá lá há duas temporadas.
Então
tá É difícil, sabe? É o roteiro não sabendo usar o personagem. Você tem um personagem super interessante de premissa, mas o roteiro se recusa a usar ele pra uma questão melhor. Eles usaram pra criar toda essa conversa? Sim. Mas essa conversa só existe e ela só fomenta o próprio estereótipo. E a resolução é, vamos ser o estereótipo de novo. A outra mangaka, por mais que ela não seja tão boa assim como personagem, ela ainda foi utilizada muito como antagonista. Principalmente na primeira temporada. Então ela tem até um pouco mais de função. Kosuke, cara, dá dó dele. O roteirista não gosta do Kosuke. O roteiro não gosta do Kosuke.
Ele bota o elemento de primeiro plano pra deixar de canto.
Não, é incrível, velho. Porra, eu vou trazer ele pra primeiro plano, conversar sobre uma percepção dele, desenvolver uma conversa sobre o âmbito científico do fictossexual e resume isso à piada na conclusão pra falar, e a gente vai estudar sobre a ciência, otaku! E some de cena. Você fala, velho, pelo amor de Deus, né? Porra.
O único pano que eu passo pra isso é que se nem o Japão estuda isso, fica difícil dele ter coisa pra... dele, do roteirista fazer roteiro.
Ah, mas aí...
Mas não é desculpa. Não é uma boa desculpa.
Pois é, cara. Porque, tipo assim, vamos lá, o Kosuke, ele tá tendo alguns temas, questões de tela, né? Algumas questões narrativas aqui, que são super interessantes, mas, porra, ou você faz o personagem parar de ser uma batata, ou não dá, cara. Por exemplo... Quando ele tava falando sobre a questão do gacha e descobri que ele gosta da Ibarada, ou melhor, que a Ibarada meio que cairia dentro dos espectros dele, da ideia do gacha, você fala, pô, legal, você vai fazer alguma coisa com isso? Até agora? Quase terminando a segunda temporada? Não.
Então, assim, duro que ele botou um bait desses dois, desse casal, e ele só tá arrastando isso?
Só.
Tá na opening ou tá na ending?
Eu acho que na... Não sei, nos dois, talvez. Tem alguma brincadeirinha com os dois na abertura e no encerramento, mas mesmo assim, cara, porra, você quer ficar segurando, você tá quando?
Então...
Porra, tipo, aquele que vai ter 17 temporadas? Aí é foda, né? É um romance tipo o Komi tá dando. Não, aqui é pior.
Aqui é pior.
Desculpa, aqui é muito... Muito pior. Então, assim, pô, legal, eu entendo você criar personagens pra ser alívio cômico, mas quando você dá tempo de tela, discussões, perspectiva, e você dá esse personagem formas de evoluir, e não digo evoluir pra ser um grande personagem que tem seu arco de redenção, não, 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 evolução das conversas, sair do status quo, cara, ele não saiu, ele roda, roda, roda no próprio rabo e fica, porra, é chato, e não é como se não tivesse conversa sobre, ele trouxe uma puta conversa interessante que a gente tava falando até agora sobre isso, teve o rolê do gacha, mesma coisa, até nas temporadas, na primeira temporada ele trouxe algumas conversas, mas mano, conversa, 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 reseta. Porra, é chato isso.
É que eu não diria reseta, mas é uma conversa que não sai do lugar.
É.
Ele descreve, é como se você só estivesse descrevendo o ponto, você não avança ele.
É, é. E seta. Ele seta muita coisa que daria pra conversar. Daria pra ele evoluir. Daria pra ele seguir em frente. Tipo, e não vai. E não tô falando só em âmbito da conversa científica, não. Âmbito de personagem também. O que ele deixou com a Ibarada antes, serviu de nada. Tá ali.
É um gatilho, é uma carta que ele virou de cabeça pra baixo, que ele pode vir... A hora que acabar um cartucho de um lado, ele puxa do outro.
Tá, pode
pra
ser.
Pra fazer alguma coisa.
E caraca, broxante. No mínimo, broxante.
Mas é o que tá aparecendo. Porque, vai, como você mesmo falou, com a Kanade, a gente sabe que o roteirista tem capacidade de fazer desenvolvimento de personagem. E a Ibarada, o micro flashback que a gente teve da vida dela, ela tem um passado bem tenso, bem, ao que indica, um passado meio tenso.
Uhum.
E o Kosuke tem esse complexo do otaku.
Então,
Você setou os dois, deixou o bait, virou a carta de cabeça pra baixo e foi olhou pro outro lado.
Mas isso daí é mais ou menos o roteirista falando pra gente, olha, eu só consigo desenvolver quando eu levo a sério. Quando eu fico na piada, eu não consigo desenvolver o personagem. Porque ele vai ter que quebrar a piada. Ele vai ter que quebrar o status quo do personagem. E ele tem um medo desgraçado de fazer isso, porque senão ele perde a piada. E é por isso que ele foi... O que que ele fez com a Kanade? Ele leva a Kanade a sério. Por isso que funciona muito bem o roteiro. Quando ele leva a sério, quando ele quer dar consequência, ele sabe fazer. Porra, é a porcaria da frescura de, pô, vou ficar segurando isso daqui, vou ficar segurando essa carta até morrer e acabar o jogo. Caralho, não! Joga pra rodar! Vai! Enfia no mesa! Medo de desenvolver roteiro? Porra, velho!
Sim,
o cara é bom nisso! O cara mostrou o que sabe fazer!
Pior que mostrou mesmo.
Então, eu fico mais tiltado justamente por isso. Porque não é como se ele não se ele falasse, porra, eu não sei fazer isso. Eu vou ficar na piadoca e é isso aí, segue a vida. Não, ele falou, ele mostrou que ele sabe fazer e sabe fazer bem pra caralho. Faz pra todo mundo. Não precisa ser o mesmo tom, mas faz. Anda. Porra, tá acabando a segunda temporada, irmão. Foda.
Vai ficar com uma terceira.
Ah, se tiver, né?
É. Apesar que o Kiki Kuei tá com uma produção meio alta, né? Pra quem tá na segunda temporada...
Eu tô impressionado também. Não, o próprio episódio 9. Não só o episódio 9. O episódio 10 também foi bem feito, tá? Ele tá indo nessa reta final, tá indo muito bem. Eu falei, caralho, mano. Kiki Kuei tá deixando os cartuchos bons pro final? Tudo bem, eu sei que alguns animes fazem isso, mas tem muita coisa boa que ele tá fazendo. E o episódio 10 vai ser da hora pra caralho de conversar. Pra caralho.
Sim, porque espero.
Vai, só adiantando a ideia, ele fala sobre a ideia de expectativa e realidade quando você coloca coloca anseios numa pessoa. Porque, por exemplo, é o que acontece com a aluna do Yukimura. Eles vão falar sobre o pai dela.
Isso é uma conversa muito legal.
Eles vão falar sobre a expectativa do pai dela. E, mano, é maravilhoso. É maravilhoso. Yukimura fala... Eu não vou dar spoiler, mas, porra, é um episódio muito bom. Ele, honestamente, um episódio bom.
O que aconteceu com esse nerd chato do cacete, estereótipo desgraçado de cientista chato, que tá começando a fazer sentido pra esse roteiro?
Cara, o que eu tô falando enquanto eu tô fazendo nas lives, fazendo react dele, eu tô dando MVP a quase todo episódio pra ele. Eu falo, mano, não é possível.
Que... Não é possível. Até o episódio 6, a gente tava reclamando toda hora. Esse estereótipo de cientista padrão chato, arrogante, é um saco e trunca a narrativa pra cacete.
Pois é, mas aí que tá. O que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo esse estereótipo sendo utilizado pro bem. Fazendo ele não ser o contraponto positivo e coerente dentro disso. Não é o contraponto de truncar e não desenvolver algo. Tipo, ser a barreira que ele... ele vai truncar uma história para um âmbito negativo. Não, ele trunca o problema. Ele é mais a solução do que o empecilho. Agora, isso é bom, porque o estereótipo dele fomenta isso. E não tem problema você usar o personagem pra isso se você sabe usar isso bem. Porque ele, por exemplo, fez no episódio 6 de, peraí, deixa eu fazer os cálculos aqui e truncar metade do episódio pra falar que eu te amo. Porra, é chato. Uhum. Porque ele é o ponto de virada. Ele é o ponto de conflito. E, quando ele é utilizado pra desenvolver ou colocar conflito pros outros, ele funciona bem. Ele funciona bem pros outros, não pra ele mesmo. Não dá pra entender. Engraçado que esse é o ponto que tanto a Rumuru fala. Pô, é isso que eu gosto dele. E de fato, é fantástico quando ele faz isso. Porque uhum. ele permite fazer isso quando ele não é o ponto de conflito.
É literalmente... Funciona quando é pros núcleos secundários. O núcleo principal é um saco.
Pois é. Mesmo ele sendo coerente, ele ainda pode ter um efeito negativo na Kanade? Não. Porque ele só tá reforçando uma pergunta e não uma imposição. Quando ele questiona a Kanade, ele não tá impondo. Ele tá literalmente questionando o que é o seu normal.
O dano mental foi simplesmente por uma constatação da própria Kanade da contradição inerente ao raciocínio de normalidade dela.
Porque, literalmente, a questão que ele levanta é o que ela não quer resolver, o que ela não consegue resolver por ela mesma. E isso não gera um trauma, isso não é algo negativo.
Pode gerar um trauma sim, dependendo da situação, mas...
Mas é porque, literalmente, ele tá bugando ela com ela mesma.
Isso, não é um trauma por ele, mas é aquela coisa, a arma tá engatilhada.
Tá.
O que que vai atirar? O que que vai puxar o gatilho?
Não, pode ser gatilho pra uma questão ruim, mas é aquele negócio, ele não tá literalmente colocando mais uma gotinha dentro do balde dela de você não é feminina, sabe? Você tá errada. Não, ele tá questionando algo que ela mesmo tá... Ele tá fazendo ela se contradizer.
Sim.
Isso, não é negativo. Pode, obviamente, ser visto com maus olhos, principalmente da forma de tato. E tato é uma coisa que ele não tem, porque faz sentido, porque ele é assim. Mas ele tá usando o estereótipo dele pra fazer algo correto, ele tem um ponto coerente, e o que ele tá trazendo não é contraditório a esse personagem e nem ao momento. Então, faz sentido. Pô, é um ótimo contraponto.
Uhum. Sim.
Então, por isso que eu fico embasbacado de ver uns negócios desses. Eu falo, mano, não é possível. Ai. Mas...
Eu acho... Só tem mais uma coisa que eu queria trazer.
Claro.
Que eu devia ter trazido na parte do... Quando a gente tava falando da... Cadê? Da questão de identidade. Que entra um pouco na questão de números que eu peguei pra ver um pouco dessa questão de como o papel feminino nessa realidade que Rikki Koi representa, ele é muito coibido. E como o drama da Kanade ali, foi lindo o que eles fizeram, mas se eles quisessem fazer a temporada inteira sobre isso, eles tinham um cartucho. Sim. Muito grande. E como se esbarra em outros pontos. Mas, bem, começando pelo básico aí, meu padrão de questionamento de números. Chuta quanto que é a participação das mulheres no Japão em termos de cargo de gerência?
Ups, 15%?
Hã?
15%?
Não, menos.
7%?
Isso, 7%.
Caralho.
7,8.
Nobre.
Chuta quanto que é no Brasil e no mundo.
Uns 25.
37 no Brasil, média global 31.
Caraca!
Em compensação, nossa. 44% dos postos de emprego de meio período no Japão são ocupados por mulheres. Considera-se aquela questão que a gente volta e meia fala quando fala desse tema aqui, a estereótipo japonês de dona de casa. Uhum. Mulher casou, teve filho, larga o emprego pra virar dona de casa, então você tem muita mulher fora do mercado de trabalho.
Uhum.
Então, começar a contextualizar. Uhum. Qual que é esse mundo do normal da qual essa personagem tá falando? E agora indo pro universitário mesmo. Mulheres na ciência. Vamos lá. Vamos brincar com o chat também. Chutem aí. Mundo, Brasil, Japão. Vamos ver quem acerta.
Como assim? Quantas mulheres estão na área da ciência?
Porcentagem de mulheres na área da ciência. Começar com o Japão.
Uts. No Japão? Umas... As 35? Sei lá.
Quem dá mais? Quem dá mais, quem dá menos?
Pô, vou chutar um 35 aí, vai.
35?
Não sei. Muito, né? Eu imaginei. Pro Japão, sei lá, pro Brasil chutar uns 40, não sei.
Por aí. O Brasil, não, Brasil não contabiliza isso.
Brasil não contabiliza?
Não.
Ah, olha só.
Você tem estimativas em relação ao número de bolsistas, mas daí eu falo. Mas Japão tá entre 40% e 60%.
40% e 60%?
Depende de como você contabiliza.
Caraca! Bem maior do que eu imaginava.
Uhum.
Pô, louco.
No Japão, 16,5%. Média mundial, 33%.
Não, peraí. Entre 40% e 60%, Brasil, Japão é?
16,5%.
Meu Deus.
Considera que ela tá indo também pra área de computação, área de exatas.
Que deve ser menor ainda.
E de novo eu reforço, por mais que Likekoi não faça isso perfeito, desconstrução de padrões. Tem um laboratório predominantemente feminino, uma realidade que começa assim.
Uhum.
E aquela coisa, no Brasil, entre 40% e 60%, porque se conta muito porcentagem de bolsista e pós-graduação. O grosso quem faz a pesquisa no Brasil é o pessoal da pós-graduação.
Uhum.
E número de mulheres na pós-graduação, tem ano que 2015 era 48% do doutorado, 58% no mestrado e licenciatura, 2019 subiu para 54%, 58% das bolsas CAPES para pós-graduação são ocupadas por mulheres. Então você tem essa margem, entre 40% e 60% dos cargos da pesquisa no Brasil é feito por mulheres.
Caramba!
Muitos em áreas de grandíssima importância, inclusive áreas tradicionalmente que se tem um estereótipo masculino, engenharia e tudo mais.
Uhum.
Então, vou repetir o discurso pela milésima vez. Gosto que ele bota esse ambiente diferente da realidade. É bom para ajudar a contrastar alguns padrões. E isso é bom para quebrar algumas preconcepções de que gênero biológico influencia em aptidão para esse tipo de carreira. Que é um discurso que, querendo ou não, já ouvi muito o pessoal falar isso.
Caramba!
E eu vou falar uma evidência anedótica. A maioria das pessoas no laboratório que eu trabalho são mulheres. Elas não devem nada para nenhum homem que tá lá, em termos de capacidade nenhuma.
Uhum.
E as pesquisas reforçam isso. Se 60%... É, sempre vai... 40% do pessoal que faz pesquisa no Brasil é mulher, e aí?
Pois é. Nesse aspecto, em muitos outros, gênero não influencia absolutamente nada.
Não, mas, né, você sabe que o senso comum não é bem esse.
Ah,
lembra da fatídica? Não sei se você chegou a ver a fatídica pergunta do questionário parado.
O questionário parado?
Ah, depois eu falo isso, pra não ficar dando muito viés no negócio.
Não, ok, não faço ideia do que isso.
Você esqueceu.
Eu esqueci. Oh, meu Deus. Agora eu tô tentando lembrar que eu esqueci.
Depois eu comento. Depois eu mando o WhatsApp.
Eu esqueci do que eu esqueci. Fantástico.
Muita gente respondeu um negócio lá que vai nesse sentido, de tentar buscar viés biológico em determinadas proporções sociais. E não que não possa ter alguma predisposição, alguma tendência... Mas você apontar determinismo biológico nisso é muito complicado. Mas é isso. Acho que eram mais ou menos esses dados que eu queria trazer. Deixa eu ver se tem mais algum outro que eu separei aqui. Ah, eu fiz um estudo, eu fiz uma revisão rápida no IME, na USP, de porcentagem de professoras mulheres. E tá aí nas referências para quem quiser ver. Departamento, estudo de matemática. Dependendo do departamento, você tem grandes variações. Não significa nada. Matemática. Às vezes o que eu queria trazer, acho que é que faltou um pouco de tempo para pesquisar, que às vezes essas tendências de carreira mais masculinas e femininas têm muito mais a ver com status da carreira do que com capacidade propriamente dita. E eu ainda quero pesquisar um pouco mais disso. Eu não sei se Likekoi vai voltar a trazer esse termo, mas eu acho que agora eu acabei. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar.
Eu acho que não, mas pô, bem interessante, cara, porque realmente é interessante quebrar esse misticismo que mulher não pode isso, não pode aquilo, e bem, vamos dizer assim que, de uma forma ou de outra, animes ainda fazem o deles, meio que waifutizando tudo, então... por alto, ainda é interessante você pensar que é um laboratório de pesquisa de uma universidade dentro de Likekoi, representa, tipo, mostra que tem muito mais personagens, muito mais mulheres do que homens nessa área acadêmica, nessa área de pesquisa, e vai, sabe?
E isso é um contraste com a realidade que ele representa. É. Tudo bem. A gente já falou isso em outro chá. O Mulher Ikekoi é o waifu. Beleza?
Mas ainda assim...
É uma tentativa de... Dá pra se encarar como uma tentativa legal, pelo menos até que se prove o contrário. Aí estou aberto a argumentações.
Eu acho mais legal o que o mundo dos animes faz de uma forma mais benéfica do que maléfica, de uma forma geral. Ah, mas um monte de anime retrata mulher como waifu. É, de fato. Assim como também de um outro espectro, todos os homens também tem muitos estereótipos que agregam eles, né? De uma forma muito mais ampla, inclusive. E muito mais subutilizados também. Só que eu acho muito legal quando você tem obras que mostram mulheres de uma forma muito mais ampla, fazendo um monte de coisa, sabe? Você tem anime que mostra mulheres jogando golfe, ou fazendo acampamento, esquiando, ou sei lá, sendo protagonistas de uma saga, de uma jornada heróica de fantasia, pescando, pilotando nave, sei lá o que for, ou andando de moto. Uhum. Mas isso daí é da hora pra caramba, cara, porque de fato você quebra isso, sabe? Pô, sim, você tá inserindo uma figura feminina em atividades múltiplas e variadas e mostrando isso pro mundo. Pô, da hora.
Uhum. Sim, eu ainda acho que eu ainda acho um salto positivo. É aquela coisa, né? Personagem bem desenvolvido em anime. É raro de encontrar, independente de gênero.
Pois é, mas às vezes, cara, vamos dizer assim que a superficialidade, às vezes, também é pra um ponto positivo. Pô, mas a pessoa não vai pensar na complexidade narrativa do desenvolvimento de personagem. Mas a garota está ali fazendo um papel bom, sabe? Sim. Ah, mas vamos lá, Naruto mal tem mulheres que são muito mal desenvolvidas. Pô, mas você tem a Tsunade que representa um cargo de poder.
Uhum.
Tipo, tem um valor, sabe? Tem um valor.
Sim.
Eu sei que é muito pensar. É um assunto muito mais complexo.
É um assunto muito difícil de tratar.
É difícil. Mas eu acho que, sei lá, resumidamente, de uma forma geral, eu acho muito mais benéfico ter muito mais personagem feminina representando determinadas áreas e cargos e estereótipos do que personagens masculinos, de uma certa forma. Então, assim, é bom que o mundo dos animes esteja recheado de um monte de garotas. Isso é bom.
Uhum. Sim.
Acho que é isso.
Peço desculpas pela mente mais confusa do que de costume, que a cabeça tá na marcha.
Ah, relaxa.
Tá engatando a primeira aqui ainda.
Eu também tô numa domingueira desgraçada aqui comigo mesmo. Não tem problema nenhum.
これ美味しい。会いましたね。共通点嬉しいのはなぜ恥ずかしいし、でも本当はちょっとしてみたい。ああ、束縛イコール好きならば緩んだら好きが冷めたってこと。束縛のラインも難しい。デートプラス筋剣が必要は。ビビトラブ、キュンは踊って、オキシトシン、ドーパミン、遺伝子もハッピー、ポジティブ、たまにはいいじゃん。怪奇心、嫉妬心忘れましょう。 愛してる、遺伝子レベルでも頭じゃ解けない好きは人類史上かつてない難問です。 自信中恋してる愛してる遺伝子レベルなら